Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e o Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco, nesta quarta-feira, 30 de novembro. Nos estúdios, Silvana e José. Uma boa quarta-feira a você. Temperatura um pouco baixa neste momento na Praça São Pedro, em torno dos 8 graus centígrados. Papa Francisco, no Papa Móvel, passa por entre os peregrinos e fiéis, que apesar do frio, se fazem presentes nesta manhã de quarta-feira para ver e ouvir e receber a bênção do Papa Francisco. Uma saudação especial às emissoras de rádio e de televisão que estão conosco a partir deste momento e você através das nossas redes sociais. Uma saudação à Rádio Pontes, à TV Evangelizar e Rádio Evangelizar, à EWTN TV, Rádio Bom Jesus do Mato Grosso, Web Rádio Nacional de Palmeira dos Índios, a Web TV Tropicana, a Rádio Web Mãe do Salvador de Curitiba e Web Rádio Pés de Cristo de São José dos Campos. E as demais emissoras de rádio e de televisão, como dissemos, que a partir desse momento estão coligadas conosco na Praça São Pedro. Bandeiras do Brasil se fazem presentes, sempre muitos brasileiros, mas também portugueses, que quando vêm a Roma não deixam de estar presentes nessa ocasião do encontro com o Papa Francisco, um encontro muito esperado durante a audiência geral. Papa, apesar do frio, dissemos, no Papa Móvel passa por entre os fiéis, acompanhado de um grupo de crianças, que já é um pouco a tradição do Papa ter essa companhia quando está circulando com o Papa Móvel por entre os fiéis e peregrinas. É claro, sempre aquele beijo carinhoso do Papa também às crianças. Enquanto o Papa circula, recordamos que está sendo montado também na Praça São Pedro, por onde o Papa passou nesse momento, o presépio para o Natal desse ano, presépio que vem de Sutro, província de Udine, um dos burgos mais característicos de Carnia, Friuli e Venezia Giulia. Já o majestoso abeto branco de 30 metros que se encontra ali vem de Rossello, um pequeno vilarejo de montanha com apenas 182 habitantes. A inauguração, recordamos, da árvore do presépio será no próximo dia 3, quando teremos então a inauguração da árvore e do presépio. A árvore e o presépio permanecerão em exposição até o final do período do Natal, que coincide com a festa do batismo do Senhor, ou seja, dia 8 de janeiro de 2023. O Papa Francisco ainda passa por entre os fiéis e peregrinos, um momento sempre muito importante para as pessoas que vêm de tão longe. E concluiu-se ontem pela manhã, aqui no Vaticano, o encontro dos presidentes e coordenadores das Assembleias Continentais que se reuniram em Roma nos dias 28 e 29 para preparar juntos as Assembleias Continentais, que são o momento culminante da segunda etapa do processo sinodal, seja 2021-2024. O encontro foi realizado nos escritórios da Secretaria-Geral do Sínodo e, num comunicado divulgado pela sala de imprensa da Santa Sé, a palavra do secretário-geral do Sínodo dos Bispos, cardeal Mário Greck. Sinto gratidão e admiração, disse ele. Ouvi o testemunho de uma igreja viva. A partilha desses dias mostra que o caminho já está em andamento e que temos muito a aprender uns com os outros. Tenho grande esperança em nossa tarefa, que é e continua sendo, antes de tudo, a evangelização, o anúncio da boa nova de Jesus Cristo. Este é o caminho sinodal. Papa Francisco sobe a rampa de acesso ao patamar da Basílica Vaticana, onde se encontra, recordamos, essa plataforma onde o Papa dará início, então, propriamente à audiência geral desta quarta-feira, 30 de novembro. O Papa, que vem desenvolvendo uma série de catequeses sobre a temática do discernimento. A catequese de hoje será a 10ª catequese que o Papa Francisco está fazendo. 10ª catequese que fala sobre a consolação autêntica. O Papa vem colocando em foco essa temática da consolação. Recordamos, a audiência geral tem início com a leitura sempre de um trecho bíblico, depois temos essa mesma leitura em várias línguas, entre as quais o português, as línguas oficiais da quarta-feira da audiência, o italiano, o francês, o inglês, o alemão, o espanhol, o português, árabe e polonês. Depois temos a catequese, propriamente do Papa Francisco, que ele faz em italiano. E depois, nessas línguas, nós temos uma síntese das suas palavras, acrescentando, recordamos, a saudação que o Papa faz aos grupos linguísticos. Saudação que o Papa faz em italiano e depois é traduzida, mas dirigida a esses grupos linguísticos. Imagens que chegam até você, da Praça São Pedro, um tímido sol que chega até o interior da Grande Praça São Pedro, com a temperatura, dissemos antes, 8 graus centígrados neste momento. Muitos as crianças que se fazem presente, adolescentes, jovens, que querem ver, ouvir e, por que não, também tocar o Santo Padre. O Papa já desceu do Papa Móvel e agora aguardamos, então, o início propriamente da audiência geral desta quarta-feira com o Papa Francisco, que lentamente se dirige para a cadeira no centro desse patamar. Recordamos mais uma vez a série de catequeses que o Papa continua a fazer sobre a temática do discernimento. Papa Francisco lentamente chega até a cadeira e teremos então início de mais uma audiência geral para a alegria e, vamos dizer, o conforto espiritual também de muitos fiéis e peregrinos provenientes de tantas partes do mundo. À direita nós temos casais recém-casados, né, que vêm também receber a bênção do Santo Padre, apesar do frio, vestidos a rigor, como dizemos assim, né, como no dia do seu matrimônio. Vamos então ao início da audiência geral dessa quarta-feira. O Santo Padre dá início à audiência geral, introduzindo com o sinal da cruz e a saudação litúrgica. Vamos nos dispor, então, a acolher a sua palavra e a receber a sua bênção.
Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, a paz seja com voi.
Teremos agora a leitura, primeiramente em italiano, do texto da Carta de São Paulo aos Filipenses, em italiano.
Prego che la vostra carità cresca sempre più in conoscenza e in pieno discernimento, perché possiate distinguere ciò che è meglio ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di quel frutto di giustizia che si ottiene per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode di Dio. Parola di Dio.
Carta di San Paolo Filippenses, capitolo 1, versículos de 9 a 11. Na sequência, teremos a leitura em francês.
De la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur.
Depois da leitura em francês, teremos agora a leitura em inglês com a irmã Bernadette.
A reading from the letter of St. Paul to the Philippians. Brothers and sisters, this is my prayer, that your love may overflow more and more with knowledge and full insight, to help you determine what is best, so that in the day of Christ you may be pure and blameless, having produced the harvest of righteousness that comes through Jesus Christ, for the glory and praise of God. The word of the Lord. Thanks be to God.
Após a leitura em inglês, próxima leitura agora teremos em alemão. Carta de São Paulo aos Filipenses.
Lesung aus dem Philipperbrief. Brüder und Schwestern, ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher an Einsicht und Verständnis wird, damit ihr beurteilen könnt, worauf es ankommt. Dann werdet ihr rein und ohne Tadel sein für den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus kommt, zur Ehre und zum Lobe Gottes. Wort des lebendigen Gottes.
Após a leitura em alemão, agora, leitura que será feita em espanhol e, na sequência, em português.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos y hermanas, en mi oración pido que el amor de ustedes crezca cada vez más en el conocimiento y en la plena comprensión, a fin de que puedan discernir lo que es mejor. Así serán encontrados puros e irreprochables en el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que proviene de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios.
Leitura em português agora, que será feita pela nossa colega Eugênia Nogara.
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, isto eu peço a Deus, que o vosso amor cresça sempre mais em todo o conhecimento e experiência para discernirdes o que é melhor. E assim ficareis puros e sem defeito para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça que nos vem por Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Palavra do Senhor.
Após a leitura em português, a leitura agora em árabe e depois a última língua presente na audiência geral em polonês.
قراءة من رسالة القديس بولس إلى أهل فيليبي. أيها الإخوة، وما أطلب في الصلاة هو أن تزداد محبتكم معرفة وكل بصيرة زيادة مضاعفة، لتميزوا الأفضل فتصبحوا سالمين لا لوم عليكم في يوم المسيح، ممتلئين من ثمر البر الذي هو من فضل يسوع المسيح، تمجيدا وتسبيحا لله. كلام الرب.
Imagens que chegam até você da Praça São Pedro, fria hoje, como destacamos, 8 graus centígrados nessa manhã. E a última leitura, então, em polonês.
Bracia, modlę się, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim rozeznaniu dla oceny tego, co lepsze. Abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, który przynosimy przez Jezusa Chrystusa na chwałę i cześć Boga. Oto Słowo Boże.
E teremos início, então, propriamente agora, a audiência com a catequese do Papa Francisco. Uma saudação também ao Luiz Felipe, que está aqui conosco, que está fazendo estágio nesses dias. Luiz Felipe, um bom dia para você.
Saudações aos nossos ouvintes. Bom dia, Silvonei. Escutamos as palavras do Papa Francisco.
Convidamos você também a estar conosco. Papa Francisco, como dissemos, faz a sua catequese em italiano e depois nas demais línguas teremos uma síntese e a saudação do Papa aos grupos linguísticos. Estimados irmãos e irmãs, inicia o Papa. Bom dia. Continuando a nossa reflexão sobre o discernimento, em particular sobre a experiência espiritual chamada consolação, da qual nós conversamos na última quarta-feira, perguntemos-nos como reconhecer a consolação autêntica, a verdadeira. Uma pergunta muito importante para um bom discernimento, para não sermos enganados na busca do nosso verdadeiro bem. Podemos encontrar alguns critérios numa passagem dos Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola. E reza assim: se nos pensamentos tudo é bom, diz Santo Inácio, o princípio, o meio e o fim, e se tudo está orientado para o bem, esse é um sinal do anjo bom. Por outro lado, pode ser que no decurso dos pensamentos se apresente algo mal, o que distraia, ou menos bom do que aquilo que antes a alma se propusera a fazer, ou algo que debilite a alma, que a torne inquieta, que a põe em agitação, e lhe tire a paz, a tranquilidade e a calma que antes tinha. Então, esse é um sinal claro de que tais pensamentos vêm do espírito maligno. Porque é verdade, há uma verdadeira consolação, mas existem também consolações que não são verdadeiras. E por isso é necessário entender bem o percurso da consolação e para onde me leva. Se é algo que não é boa, a consolação não é verdadeira. Não é verdadeira, é falsa. São indicações preciosas que merecem um breve comentário. O que significa que o princípio está orientado para o bem, como diz Santo Inácio, de uma boa consolação? Por exemplo, vamos colocar então um exemplo. Tenho o pensamento de rezar e observo que se acompanha ao afeto pelo Senhor e pelo próximo, convida a realizar gestos de generosidade, de caridade. É um bom princípio. No entanto, pode acontecer que aquele pensamento surja para evitar um trabalho ou uma tarefa que me foi confiada. Sempre que devo lavar a louça ou limpar a casa, vem-me uma grande vontade de começar a rezar. Ocorre isso nos conventos. Mas oração não é uma fuga dos nossos afazeres. Pelo contrário, é uma ajuda para realizar o bem que somos chamados a praticar aqui e agora. Isso a propósito do princípio. Há também o meio. Santo Inácio dizia que o início, o meio e o fim tem que ser bom. O princípio é isso. Eu tenho vontade de rezar. Primeiro lava os pratos e depois vai rezar. Muito simples. Seguida ao meio, ou seja, o que vem depois, que segue tal pensamento. Permanecendo no pensamento anterior, se eu começar a rezar, e como faz o fariseu da parábola, tender a agradar a mim mesmo e a desprezar os outros, talvez com um ânimo ressentido e azedo, então esses são sinais de que o espírito maligno utilizou aquele pensamento como chave de acesso para entrar no meu coração e para me transmitir os seus sentimentos. Se eu vou rezar, me vem em mim aquele do fariseu famoso? Obrigado, Senhor, porque eu rezo, não sou como a outras pessoas que não procuram. Ali, aquela oração termina mal. Aquela consolação de rezar é para sentir-se um pavão diante de Deus. E isso é o meio que não vai. E depois é o fim. Princípio, meio e fim. O fim é um aspecto que já encontramos, ou seja, para onde me leva aquele pensamento. Por exemplo, pode acontecer que eu trabalhe, né? Sempre com o pensamento de rezar. Pode acontecer que eu trabalhe arduamente por uma obra boa e meritória, mas isso impela-me a deixar de rezar, porque tenho tanto para fazer. Assim descubro-me cada vez mais agressivo e zangado. Considero que tudo depende de mim, a ponto de perder a confiança em Deus. Evidentemente, aqui, a ação do espírito maligno. Eu estou rezando e na oração me sinto onipotente e tudo deve estar nas minhas mãos, porque eu sou o único, a única que sabe levar avante as coisas. Evidentemente, não há um espírito bom ali. Examinar bem o percurso dos nossos sentimentos, o percurso de bons sentimentos para a consolação. No momento eu quero fazer algo, como o princípio, como o meio e como o fim. O estilo do inimigo, quando falamos do inimigo, quando nós falamos do inimigo, falou do diabo. O demônio existe, existe. O estilo do inimigo dele, sabemos, consiste em apresentar-se de maneira sorrateira, disfarçada. Começa a partir daquilo que nos é mais querido e depois, pouco a pouco, o mal entra secretamente, sem que a pessoa se perceba. E com o passar do tempo, a suavidade torna-se dureza. Aquele pensamento revela-se pelo que é realmente. Eis a importância deste paciente, mas indispensável exame sobre a origem, a verdade dos próprios pensamentos. É um convite a aprender com as experiências, com o que nos acontece, para não continuar a repetir os mesmos erros. Quanto mais nos conhecemos, mais sentimos por onde entra o espírito maligno, as suas passwords, as suas senhas, as portas de entrada do nosso coração, que são os pontos onde somos mais sensíveis, de modo a prestar-lhes atenção no futuro. Cada um de nós tem os pontos mais sensíveis, pontos mais fracos da própria personalidade, e dali entra o mau espírito e nos leva pela estrada que não é correta, ou nos tira da verdadeira estrada, nos tira também da oração. Os exemplos poderiam multiplicar-se à vontade, refletindo sobre os nossos dias. Isso devemos fazer. Por isso é tão importante o exame de consciência diário. Antes de terminar o dia, deter-se um pouco. O que ocorreu? Não nos jornais. O que ocorreu no meu coração? No meu coração. Estava atento? Cresceu? Ou foi uma estrada que passava tudo, sem que eu soubesse? O que ocorreu no meu coração? Esse exame é importante. É o precioso esforço de reler a experiência sob um ponto de vista particular. É importante compreender o que acontece. É sinal de que a graça de Deus age em nós, ajudando-nos a crescer em liberdade e consciência. Nós não estamos sozinhos. E o Espírito Santo está conosco. Vamos ver como ocorreu. A consolação autêntica é uma espécie de confirmação de que cumprimos o que Deus quer de nós, que percorremos os seus caminhos, ou seja, as veredas da vida, da alegria, da paz. De fato, o discernimento não é simplesmente sobre o bem nem sobre o máximo do impossível, mas sobre o que é um bem para mim, aqui e agora. E nisso sou chamado a crescer, colocando limites a outras propostas atraentes, mas irreais, para não ser enganado na busca do verdadeiro bem. Irmãos e irmãs, é necessário entender, compreender, ir avante para entender o que ocorre no meu coração. E por isso é necessário o exame de consciência para ver o que ocorreu hoje. Hoje eu fiquei com a raiva ali, não fiz isso, mas por quê? E procurar a raiz desses erros. Mas hoje eu estava feliz, mas era um pouco chato, porque ajudar aquelas pessoas, mas no fim eu me senti cheia, mas... E o Espírito Santo? Aprender a ler no livro do coração o que ocorreu durante o dia. Façam isso. São 2 minutos. Mas fará bem a vocês, asseguro a vocês. Obrigado. Assim conclui Papa Francisco a sua catequese com um convite a esse, mais que um exame de consciência, como diz Papa Francisco, um verdadeiro discernimento para saber de tudo aquilo que ocorreu durante o nosso dia, se foi bom, se foi errado, que estrada nós percorremos, né? O que, que diz o livro do meu coração? Uma boa expressão para a gente ter na memória. O que diz o livro do meu coração? Teremos agora a síntese em francês e depois a saudação que o Santo Padre irá fazer também aos peregrinos de língua francesa. Estamos transmitindo ao vivo da Praça São Pedro no Vaticano, audiência geral com o Papa Francisco nesta manhã de quarta-feira, 30 de novembro. O Papa que dá continuação à sua reflexão sobre o discernimento, em particular sobre a experiência espiritual chamada consolação. E o Papa, já no início das suas palavras, faz uma pergunta muito precisa. Como reconhecer se a consolação é autêntica? Uma pergunta importante, diz Francisco, para um bom discernimento, para não sermos enganados na busca do nosso verdadeiro bem. O vento hoje está atrapalhando um pouco os nossos leitores. Luiz Felipe, que está conosco aqui, mais uma vez, bom dia para você, Luiz Felipe.
Bom dia, Silvonei.
Estranhando um pouco o frio.
Ah, sim. Quem Luiz Felipe vem da Paraíba, né? Então... O frio europeu é muito diferente e traz essa ventania do Espírito Santo ao nosso coração. É um prazer imenso, como católico apostólico romano, ouvir essas palavras que chegam ao nosso coração e esquentam em meio ao frio europeu.
Bom, o Papa Francisco fala justamente de alguns critérios para a gente reconhecer a consolação autêntica e cita os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, que diz o seguinte: se nos pensamentos tudo é bom, o princípio, o meio e o fim, e se tudo está orientado para o bem, esse é um sinal, então, do anjo bom, início, meio e fim, né? Orientado para o bem. Por outro lado, pode ser que no decurso dos pensamentos, o que, que acontece? Se apresente algo mal, ou que distraia, ou menos bom do que aquilo que antes a alma se propusera a fazer, ou algo que debilite a alma, que a torne inquieta, que a ponha em agitação, lhe tire a paz, a tranquilidade, a calma que antes você tinha. Então, Papa, recorda em Santo Inácio de Loyola. Então, esse é um sinal claro de que tais pensamentos vêm do espírito maligno. Mas vamos ouvir a saudação que o Santo Padre faz aos peregrinos de língua francesa.
Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare il liceo Saint-Marie de Neuilly di Parigi. Fratelli e sorelle, siamo entrati nel tempo di avvento, pieni di speranza, e imploriamo con fervore il principe della pace perché porti la consolazione ai nostri cuori feriti, come pure alle nazioni provate da guerre e crisi di ogni genere, per una vita dignitosa e serena. Dio vi benedica.
Vous saluons en italien, le Saint-Père vient de dire.
Papa saúda cordialmente os peregrinos de língua francesa, em particular o Liceu Saint-Marie-Denis de Paris. Irmãos e irmãs, entramos no tempo do Advento, cheio de esperança, e imploramos com fervor o Príncipe da Paz para que leve a consolação aos nossos corações feridos, como também às nações provadas pelas guerras e crises de todo o gênero, para uma vida digna e serena. Deus abençoe todos vocês. Saudação que o Papa faz aos peregrinos de língua francesa, implorando os dons da paz, ao Príncipe da Paz. Próxima síntese que teremos será em inglês, e depois a saudação que o Santo Padre fará aos peregrinos de língua inglesa. Irmã Bernadette faz a síntese em inglês. Recordamos antes as indicações dos critérios dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola sobre a consolação autêntica, ou critérios para identificar se os nossos pensamentos, né, estão orientados para o bem ou para o mal. Indicações, como disse Francisco, preciosas, que merecem também um breve comentário. O que significa, faz a pergunta o Papa, o que significa que o princípio está orientado para o bem? E o Papa cita, por exemplo, tenho o pensamento de rezar e observo que se acompanha ao afeto pelo Senhor e pelo próximo, convida a realizar gestos de generosidade e de caridade. Esse, então, é um bom princípio. No entanto, pode acontecer que aquele pensamento surja para evitar, por exemplo, um trabalho ou uma tarefa que me foi confiada. Sempre que devo lavar os pratos, limpar a casa, vem-me uma grande vontade de começar a rezar. O Papa diz isso, pode acontecer muito nos conventos. Mas oração não é uma folga dos nossos afazeres. Pelo contrário, é uma ajuda para realizar o bem que somos chamados a praticar. Aqui e agora. Isto a propósito do princípio, né? Como é que se começa. Luiz Felipe, o Papa nos dá exemplos muito concretos, né? Quer dizer, não vou trabalhar porque eu vou rezar, e vice-versa.
Deveria ser o contrário, ora et labora, como nos ensina um grande santo, orai e trabalhai. A oração sempre unida ao trabalho de fazer o bem para o outro, para Deus, de amar a Deus nos pequenos gestos do dia a dia, como nos ensina Santa Teresinha.
Pequenos gestos também, mas é muito interessante a gente recordar que o Papa está nos ajudando a termos critérios para reconhecer uma consolação autêntica, né? Uma pergunta importante para um bom discernimento, né? E o Papa já no final das suas palavras falava, vamos tirar esses dois minutinhos, né, para lermos no livro do nosso coração, e isso nos fará muito bem. Dois minutinhos. Vamos ouvir a saudação que o Santo Padre faz aos peregrinos de língua inglesa.
Um minuto a todos os peregrinos de língua inglesa presentes à odierna audiência, especialmente aqueles provenientes da Inglaterra, Austrália, Vietnam e Stati Uniti. A ciascuno di voi e alle vostre famiglie giunga l'augurio di un fecondo cammino di avvento per accogliere a Natale il bambino Gesù, figlio di Dio e principe della pace. Dio vi benedica.
I greet the English-speaking pilgrims taking part in today's audience, especially.
O Papa dá as boas-vindas a todos os peregrinos de língua inglesa presentes na audiência de hoje, especialmente aqueles provenientes da Inglaterra, Austrália, Vietnã e Estados Unidos da América. A cada um de vocês e seu Papa e as suas famílias, cheguem os desejos de um fecundo caminho de advento para acolher no Natal o menino Jesus, filho de Deus e príncipe da paz. Que Deus abençoe todos vocês. Próxima síntese que teremos será em alemão e a saudação que o Papa fará também aos peregrinos de língua alemã. Estamos transmitindo ao vivo da Praça São Pedro, no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco na manhã desta quarta-feira, 30 de novembro. Como dissemos antes, o Papa hoje nos traz uma reflexão ainda sobre o discernimento, em particular sobre a experiência espiritual da consolação. É uma sequência que o Papa está destinando às suas catequeses sobre o discernimento e com a temática da consolação. Hoje o Papa fala tentando reconhecer o que significa, então, uma consolação autêntica. Falava inicialmente do princípio, né? Qual é o princípio? E depois, o segundo momento é o meio. O Papa fala do início, do meio e do fim. Agora, o meio, ou seja, o que vem depois que segue tal pensamento. O Papa falava do desejo de rezar, do desejo de fazer as coisas, do afeto que se tem pelo Senhor, há gestos de generosidade. Isso é um bom princípio. Mas trocar, né, os afazeres pela oração, o Papa disse que a oração ajuda a fazer bem os afazeres. Depois, esse segundo passo, ou seja, o meio, aquilo que vem depois, permanecendo, sempre no exemplo, né, se eu começar a rezar, e como faz o fariseu da parábola, tenderá a agradar a mim mesmo e a desprezar os outros, talvez com um ânimo ressentido e azedo. Então, esses são sinais de que o espírito maligno utilizou aquele pensamento como chave de acesso para entrar no meu coração e para me transmitir os seus sentimentos. Luiz, é uma passagem muito interessante do Papa, porque essa segunda parte é aquilo como nos sentimos, né? Se eu começo a rezar, me torno fariseu, ou seja, ainda bem que eu não sou como os outros.
Justamente. O Papa Francisco, sempre muito catequético em suas homilias, sempre nos ensinando que o amor a Deus deve estar em primeiro lugar e que devemos fazer o exame de consciência todos os dias, todos os momentos. Como ele bem cita, 2 minutos já são essenciais para compreendermos os nossos atos.
A saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua alemã.
Em questo tempo de avvento, la lampada della nostra fede in Cristo illumina le vostre vite. Ancorando la nostra speranza nel Signore, possiamo superare ogni inganno per giungere alla piena felicità.
Der heilige Vater sagte: Einen herzlichen
Papa dirige cordial saudação aos peregrinos de língua alemã. Nesse tempo de evento, a lâmpada da nossa fé em Cristo ilumine as nossas vidas. Ancorando a nossa esperança no Senhor, poderemos então superar todo o engano para chegar à plena felicidade. Próxima síntese que teremos será em espanhol, e como sabemos, é o próprio Santo Padre quem faz a síntese na sua língua mãe. Saudação especial às emissoras de rádio e de televisão que neste momento estão coligados conosco e a você através das redes sociais. Como dissemos antes, Papa Francisco falando do meio, né, permanecendo sempre no exemplo da oração, se eu começar a rezar, e como faz o fariseu da parábola, tendemos a agradar a nós mesmos e a desprezar os outros. Talvez, então, com um ânimo ressentido e azedo, disse Francisco, esses são sinais de que o espírito maligno. E o Papa falou, quando falo espírito maligno, todos sabem, estou falando do diabo, porque ele existe. Vamos agora, então, a ouvir as palavras do Papa em espanhol, na sua língua mãe, com a síntese da sua catequese feita momentos antes em italiano. Agora vamos ouvir o Papa em espanhol e a sua saudação também aos peregrinos de língua espanhola.
Seguimos reflexionando sobre o discernimento e hoje nos perguntamos como se reconoce la consolación verdadera. ¿Cómo podemos saber si buscamos el bien verdadero o nos estamos engañando? San Ignacio de Loyola nos dice que cuando el principio, el medio y el fin de los pensamientos es bueno y todo está orientado hacia el bien, es un signo de buen espíritu. En cambio, cuando los pensamientos no son buenos, nos distraen, nos agitan y nos quitan la paz, É um signo do mal espírito. O inimigo atua de maneira engañosa e solapada. Por isso é importante examinar o origem e a verdade de nossos pensamentos, confrontá-los e aprender de las experiências para não repetir os mesmos errores no futuro. Darnos cuenta de lo que nos pasa é um indício de que a graça de Deus está trabalhando em nós e nos ajuda a crescer em liberdade interior. A consolação verdadeira nos confirma en el camino que Dios quiere para nosotros, dándonos alegría y paz. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy celebramos la fiesta de San Andrés, el hermano de Pedro. Que este santo apóstol nos enseñe a buscar el Mesías en cada momento de nuestra vida y anunciarlo con alegría a cuanto nos rodea. Que Jesús los bendiga e a Virgem Santa los cuide. Gracias.
Saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua espanhola, recordando hoje a festa de Santo André, irmão de Pedro. Vamos agora à síntese em português com a nossa colega Jane Nogara.
Desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu Ministério Apostólico Universal. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Continuando nossa reflexão sobre o discernimento, hoje nos perguntamos: como podemos reconhecer a autêntica consolação? Santo Inácio de Loyola nos dá alguns critérios, convidando-nos a verificar se em nossos problemas e pensamentos tudo, princípio, meio e fim, está orientado para o bem. Se isso acontece, é sinal de que vamos por bom caminho. Entretanto, se há algo que nos inquieta ou nos distrai do nosso bom propósito inicial, é indicação de que aquele pensamento não vem de Deus. É muito importante fazer pacientemente este exame sobre a origem e a autenticidade dos próprios pensamentos, pois quanto mais nos conhecemos, mais somos capazes de advertir a chegada de pensamentos que provêm do espírito mau e nos desviam dos nossos bons propósitos. Este exame de consciência cotidiano é fundamental na medida em que nos ajuda a crescer na liberdade e a dar-nos conta de que a graça de Deus age em nós. A autêntica consolação é, portanto, uma espécie de confirmação de que estamos cumprindo a vontade de Deus em nossas vidas, de que estamos trilhando os caminhos dele, que são caminhos de vida, alegria e de paz. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
Saludo cordialmente i pellegrini di lingua portoghese, in modo speciale i gruppi della parrocchia Nossa Signora do Perpetuo Socorro a Cascavel e della parrocchia Santo Antonio a Salir de Matos. Abbiamo iniziato il tempo di Avvento in preparazione alla venuta di Gesù, è tempo propizio per fare un buon esame di coscienza e se troviamo qualcosa che non va bene, chiedere perdono al Signore e riprendere il cammino giusto. Dio vi benedica e la Vergine Santa vi custodisca.
Eis a tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente os peregrinos de língua portuguesa, especialmente os grupos da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Cascavel e da paróquia Santo Antônio em Salir de Matos. Começamos o tempo do Advento em preparação para a vinda de Jesus. É tempo propício para fazer um bom exame de consciência e, se encontramos algo que não está bem, pedir perdão ao Senhor e retomar o caminho certo. Que Deus vos abençoe e a Virgem Santa vos proteja.
Imagens de brasileiros provenientes, recordamos, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Cascavel, no Paraná, e da paróquia Santo Antônio em Salir de Matos. Papa fez uma saudação especial a eles. Agora, a síntese será em árabe, a saudação que o Papa fará também aos fiéis de língua árabe. O Papa nos convida nessa saudação aos fiéis de língua portuguesa. Começamos o tempo de advento em preparação para a vinda de Jesus. Tempo propício para fazer um bom exame de consciência e, se encontrarmos algo que não está bem, pedir perdão ao Senhor e retomar o caminho certo. Estamos transmitindo ao vivo na Praça São Pedro no Vaticano, audiência geral com o Papa Francisco, nesta manhã de quarta-feira, 30 de novembro, na primeira semana do tempo do Advento. Falamos do início, do meio, como diz o Papa Francisco na sua catequese, e agora do fim. O início, o Papa fazia o exemplo da oração, né? Depois o meio, vamos dizer, o nosso sentimento da oração, e o fim. O fim é um aspecto que já encontramos, ou seja, disse Francisco, para onde me leva aquele pensamento? E o Papa cita também sempre o exemplo, muito didático, Francisco, no dia de hoje. Pode acontecer que eu trabalhe arduamente por uma obra boa e meritória, mas isso impele-me a deixar de rezar. Descubro-me cada vez mais agressivo, zangado. Considero que tudo depende de mim, a ponto de perder a confiança em Deus. Evidentemente, aqui é a ação do maligno. O estilo do inimigo consiste em apresentar-se de maneira sorrateira e disfarçada. Começa a partir daquilo que nos é mais querido e depois, pouco a pouco, atrai-nos para si. Então, o mal entra secretamente, sem que a pessoa se perceba. E com o passar do tempo, a suavidade torna-se dureza. E aquele pensamento revela-se pelo que realmente é. Esse é o fim. Para onde me leva aquele pensamento? Por isso, o Papa nos dá de maneira muito pragmática, podemos assim dizer, quase um paradigma de como fazer o exame de consciência. O meio, não o princípio, o meio e o fim. E esse final é justamente o aspecto, né? Para onde me leva? Me levam os meus pensamentos.
Justamente. Nossos pensamentos que devem estar sempre vidrados no céu, no pensamento de que a nossa passagem por este mundo, ela é momentânea e o nosso destino final é o céu. Por isso, o nosso exame de consciência, Silvonei, não deve estar nem tanto para os aspectos externos, como diz o Papa, mas para dentro de nós, onde habita o próprio Deus.
Vamos ouvir agora a saudação que o Santo Padre faz aos fiéis de língua árabe.
Discernimento non deve vertere semplicemente sul bene o sul massimo bene possibile, ma su ciò che è bene per me qui e ora. Signore, vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
O Papa saúda então os fiéis de língua árabe. O discernimento não deve verter simplesmente sobre o bem ou sobre o máximo bem possível, mas sobre o que é bem para mim, aqui e agora. O Senhor abençoe todos vocês e os proteja sempre de todo o mal. A última síntese que teremos agora é em polonês e a saudação que o Santo Padre fará também aos peregrinos de língua polonesa. Início, meio e fim. O Papa dizia exatamente: com o passar do tempo, a suavidade torna-se dureza. Quando algo nos impede a rezar e deixamos a oração por outras coisas. Com o passar do tempo, a suavidade torna-se dureza e aquele pensamento revela-se pelo que realmente é. Eis então a importância desse paciente mais indispensável exame sobre a origem e a verdade dos próprios pensamentos. Porque é um convite a aprender com as experiências, com o que nos acontece, para não continuar a repetir os mesmos erros. Isso serve também. Esse discernimento, esse exame das nossas experiências, não repetir os mesmos erros. Porque quanto mais nos conhecemos, mais sentimos por onde entra o espírito maligno. As senhas, como o Papa falava, das passwords, as portas de entrada do nosso coração, que são esses pontos onde somos mais sensíveis, de modo a prestar-lhes atenção no futuro. Ou seja, de saber quais são as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. Né? Reconhecer essas portas por onde entra o maligno no nosso coração. E os exemplos, disse Francisco, poderiam ser múltiplos e poderiam se multiplicar refletindo sobre os nossos dias. Por isso, então, é tão importante o exame de consciência diário, um convite que o Papa faz a todos nós, porque trata-se do precioso esforço de reler a experiência sob um ponto de vista particular. É importante compreender o que acontece. É sinal de que a graça de Deus age em nós, ajudando-nos a crescer em liberdade e consciência. Vamos ouvir agora a saudação que o Santo Padre faz aos peregrinos poloneses.
Saluto cordialmente i pellegrini polacchi, particolare il rappresentante dell'Università di Scienze della Vita di Varsavia e il distretto di Biala Podlaska, che partecipano alla conferenza intitolata I diritti umani nell'insegnamento di Giovanni Paolo II. La Madonna, che ci accompagna nel cammino di Avvento, ottenga a voi e a tutti i presenti il dono di un cuore aperto a Dio e agli altri. Vi benedico di cuore.
Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich.
Papa saúda cordialmente os peregrinos poloneses, em particular os representantes da Universidade de Ciências da Vida de Varsóvia e do distrito de Biala Podlaska, que participam da conferência intitulada Os Direitos Humanos no Ensinamento de João Paulo II. Nossa Senhora, que nos acompanha no caminho do Advento, obtenha para vocês e todos os presentes o dom de um coração aberto a Deus e aos demais. De coração, abençoo todos vocês. Saudação, então, do Papa Francisco aos peregrinos de língua polonesa. Agora, a última saudação, como já é tradição, o Papa fará aos fiéis de língua italiana. Estamos nos dirigindo para a conclusão desse encontro tão esperado da quarta-feira com a audiência geral, recordando que o Papa Francisco nos convida, como disse a nossa saudação em língua, aos fiéis de língua portuguesa, a vivermos esse tempo de advento em preparação para a vinda de Jesus, tempo propício para fazer então um bom exame de consciência e, naturalmente, se encontrarmos algo que não está bem, pedir perdão ao Senhor, mas retomar em seguida o caminho certo. Vamos ouvir Papa Francisco. Teremos mais alguma coisa? Agora, vamos assistir a uma breve exibição de artistas do Circo do Quênia. Temos a apresentação tradicional que nós temos sempre no início e no final do ano, com a apresentação de alguns artistas circenses. Artistas de Circo do Quênia. Vamos, então, você que está seguindo através das imagens, ver a apresentação desses artistas que, diante do Santo Padre, fazem a sua performance. E a música, é claro, é o tom que embala essa exibição. malabaristas, contorcionistas, vamos dizer assim, que apresentam um pouco dos seus talentos.
Impressionante, Silvonei, a arte diante dessa bela audiência na manhã gelada de Roma. Saudações à nossa querida colega de trabalho, Jane, pela maravilhosa leitura em língua portuguesa.
Papa gostou. Está gostando, aliás, desse... Bom, recordamos sempre que é o talento individual que se traz também diante do Santo Padre e através do Santo Padre a todos nós. É o mundo inteiro que vê, né? A alegria que esses nossos, vamos que são jovens, né? Trazem para esse momento de alegria espiritual também, que é a audiência geral.
O Silvonei citou a alegria e a juventude, duas características muito bem citadas por Carlo Acutis, este beato italiano que tanto veneramos.
Momento de entretenimento, no final da audiência geral, o Papa aplaude, como toda a praça, para tirar um pouquinho da sensação de frio que nós estamos vivendo. 8 graus 9 nesse momento na Praça São Pedro. E o pensamento vem quando vemos esse tipo de exibição: quanto treino, né? Quanta fadiga para fazer. Quem sabe 2, 3 minutos. Quantas horas gastas, né, para chegar próximo à perfeição. Para trazer um espetáculo, a beleza, a arte, também do circo. Sabemos que quanto é importante a gente também preservar essa arte. Uma arte que aos poucos parece que tem uma tendência quase a desaparecer. Mas tem pessoas que com seu ritmo de vida ainda e com sua escolha pessoal fazem com que essa arte permaneça.
E esse tipo de arte, Silvonei, ela evoca aquilo que já diz o Novo Testamento, de que cada um de nós tem um talento a ser desenvolvido e que com esse talento nós abrilhantamos o mundo. O Papa citou a pessoa do Espírito Santo de Deus, este Espírito que se move em cada cristão e que move os talentos.
A gente vê o sorriso do Santo Padre, vemos a alegria estampada no seu rosto, mas também dos fiéis e peregrinos da Praça São Pedro, que certamente não esperavam de encontrar um espetáculo assim no final de uma audiência geral. Mas, como dissemos, nós temos quase uma certa característica do início do ano e no final do ano da presença de alguns artistas de circo que trazem a sua arte também até a audiência geral, até Papa Francisco. E ao som da música, é o ritmo que marca a evolução dessa apresentação.
O mundo todo está presente na Praça São Pedro. O mundo todo está presente em Roma. Diante da palavra de Deus, diante de uma bela audiência geral sobre a catequese do discernimento, sobre o tema da consolação de Deus. E Deus nos consola nesse momento com uma bela apresentação. Parabéns a esses artistas quenianos.
A conclusão, assim, desse momento de espetáculo. Circense, talento dos nossos jovens quenianos. Ok. O Santo Padre disse que gostaria de saudá-los e, naturalmente, no final da audiência irá saudá-los pessoalmente. E aí? E sobe, então, para uma saudação particular e especial ao Papa Francisco. É um momento muito especial, um momento em que Papa, a cada um saúda, a cada um está dando seu agradecimento por esse momento de espetáculo tão importante. Para eles, naturalmente, mas para nós também, que vemos a alegria, a beleza, a arte, né, dos jovens do Quênia. E agora, é claro, uma fotografia para eternizar esse momento. Dando um chapéu também para o Santo Padre, um chapéu que vai como presente também dessa apresentação. Apesar do frio, né, imaginamos como é difícil, né, no frio, fazer um espetáculo como esse, sem um pré-aquecimento. Então, é sempre um esforço maior. Nosso agradecimento, então, aos nossos jovens do Quênia, a esse momento em que nos trouxeram de beleza e de encontro com a arte, né? Mas retornamos, então, ao Papa Francisco. Dirijo uma cordial boas-vindas aos peregrinos de língua italiana, em particular. Saúdo a Fundação Pro Loco de Itália. O grupo da Universidade Campus Biomédico de Roma. E o grupo da Universidade de Cassino e do Lácio Meridional. Sou feliz em acolher os jovens especiais que participaram do concurso nacional de confeitaria e os artistas do circo que nós vimos, Black Blue Brothers. Meu pensamento vai, enfim, como de costume, aos jovens, aos doentes, aos idosos e aos recém-casados. O tempo litúrgico do Advento que nós iniciamos nos convida a ir ao encontro do Senhor que vem com a oração, a penitência e obras de caridade. Vamos nos preparar para celebrar o nascimento de Jesus com a escuta assídua da palavra de Deus e a generosa resposta na sua graça. Celebramos hoje a festa do apóstolo Santo André, irmão de Simão Pedro, padroeiro da igreja, que está em Constantinopla, onde se dirigiu, como de costume, uma delegação da Santa Sé. Desejo exprimir o meu especial afeto ao meu querido irmão, patriarca Bartolomeu I, e a toda a igreja de Constantinopla. A intercessão dos santos irmãos apóstolos, Pedro e André, conceda o quanto antes a igreja de poder gozar plenamente da sua unidade e a paz ao mundo inteiro, especialmente neste momento, a querida e martirizada Ucrânia, sempre no nosso coração e nas nossas orações. Conclui assim Papa Francisco as suas palavras e vamos agora rezar então o Pai Nosso em latim e receber a bênção apostólica do Papa Francisco.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sin nomine Domini benedictum.
Ex hoc nunc et est quae in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
ti feci in cielo e terra.
Benedicta vos, omnipotens, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
E com a bênção apostólica do Papa Francisco, chegamos à conclusão da audiência geral desta quarta-feira. Luiz Felipe, é sempre uma emoção poder estar com o Papa e contar um pouquinho os nossos irmãos, como se vive um momento tão especial como esse.
E aqui, de Roma, do Vaticano, dos estúdios da Rádio Vaticana, é uma alegria falar para todo o nosso povo brasileiro e agradecer a você que nos escutou em mais uma audiência papal. Obrigado a você, Silvonei, por essa bela transmissão.
Um bom dia para você e um bom trabalho.
Sigamos.
E boa permanência. Concluímos com o pensamento do Papa. A consolação autêntica é uma espécie de confirmação de que cumprimos o que Deus quer de nós, que percorremos os seus caminhos, ou seja, as veredas da vida, da alegria e da paz. Desejando a todos vocês um bom tempo do Advento, uma boa quarta-feira, com alegria sempre da espera do Senhor que vem para todos nós. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Luiz Felipe e Silvonei José, desejando mais uma vez um bom dia a você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.